Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta feira, dia 10 de agosto de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje tenho aqui a companhia da minha amiga jornalista Helena Chagas, membro do Jornalistas pela Democracia, e vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Helena, tudo bem com você por aí?
Boa noite, Aquiles. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá.
Legal. Pessoal, eu queria pedir para vocês compartilharem o link do 20 Minutos de hoje. Quem não curtiu aqui, que já está nos acompanhando, por favor, deixe seu like, nos ajude a ampliar o alcance do programa de hoje. Quem não se inscreveu no canal da TV 247, a gente está numa campanha de chegar a 1 milhão de inscritos. Então, por favor, se você não for inscrito, inscreva-se, nos ajude a alcançar essa meta. E também lembrando que nós estamos transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece por conta das visualizações. Queria dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando, como a Renata Rubim, Fran Guilherme, boa noite também para o Florentino, que está falando lá de Itaguaí, a Maria Pinheiro, a Adriana Claro, boa noite também para todo o pessoal de Porto Alegre, o Maurício Guberto está aqui dando boa noite para a gente, Rita Valente também está aqui conosco, Bira Júnior, Sônia Mourão, Edvaldo Souza, falando lá direto do Recife. Que mais? Sônia Laura também, Ana Jacinta, Denise Menezes, Lucas Lua e Abdon Campos, falando lá direto de Salvador. Pessoal do Facebook aqui também que está conosco, a Lícia Moraes, boa noite também para Leda Machado, Ruth Moreira, e mais aqui, Bernadette Prunes, está falando de Viamão, Rio Grande do Sul, pertinho ali de Porto Alegre também, Ioná Ursulino, boa noite. Bom, gente, a gente vai falar sobre esse crime cometido pelo deputado Eduardo Bolsonaro, né, um crime de lesa pátria, por ter entregue à Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil aquele dossiê sobre militantes antifascistas, promovido, produzido pelo deputado estadual Douglas Garcia. Mas antes, eu queria, Helena, trazer aqui os números da Covid-19 de hoje, divulgados pelo Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 703 novas mortes por Covid-19, e isso fez com que o total de óbitos no Brasil subisse para 101.752 mortos, óbitos, pessoas que perderam suas vidas e não estão mais aqui conosco. Além disso, o Brasil notificou novos 22.048 casos de coronavírus confirmados, e esses novos números elevaram o total de casos confirmados para 3.057.470 casos confirmados da doença. É uma tragédia muito triste. O Brasil não mostra nenhum sinal de que vai melhorar. E quando perguntado por isso, o ministro interino da Saúde diz: não é só um número, é só um número. Eles ficam, sabe, a forma deles tergiversarem sobre isso é minimizando, transformando a dor de mais de 100 mil famílias que perderam seus entes queridos pela Covid-19. Uma desgraça total. Enfim, vamos seguir aqui, Helena, porque hoje também foi um dia importante, porque teve uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin, referente ao compartilhamento das informações da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Você se lembra que o ministro Fachin cassou a decisão do presidente do Supremo, né, ministro Dias Toffoli, suspendendo o compartilhamento de dados. Aí a PGR entrou com recurso contra a própria decisão do Fachin e ele reiterou sua decisão liminar, porém mandou a decisão final sobre essa questão para o plenário do STF. E aí vai se travar, Helena, uma batalha entre a parte da corte que é lavajatista, apoia a Operação Lava Jato, e os ministros que já demonstraram certo aversão, ou pelo menos criticaram, né, os métodos ilegais da Operação Lava Jato. Como é que você viu esse episódio? O que, que você acha que dá para a gente avaliar disso tudo?
É, olha, o Fachin fez o que a gente já previa, porque o Fachin é um lavajatista de primeira hora, ele é o relator da Lava Jato no Supremo, então ele talvez hoje seja o mais, tenha ocupado o posto de o mais lavajatista dos lavajatistas do Supremo. Então, ele reafirmou a decisão dele mesmo, que cassou a liminar do Toffoli, que deu acesso à PGR, à base de dados de Curitiba, reafirmou isso. Agora, tem a impressão que esse recurso da PGR, ele teve mesmo essa intenção de jogar a decisão para o plenário o mais rapidamente possível. É, eu acho que o Ara já devia estar cansado de saber que o Fachin ia negar o recurso dele. Agora, com isso, apresentando e ele negando, ele constrangeu praticamente o Fachin a jogar essa decisão para o plenário, que é um último recurso ali da PGR. Eu não sei o que o plenário vai fazer. É como você disse aí, Aquiles, eu acho que vai se repetir o embate de sempre entre garantistas e lavajatistas. É, entre os garantistas está o Toffoli, que deu aquela primeira decisão que poderia acessar tudo, está o Gilmar Mendes, possivelmente estará o Celso de Mello, o Lewandowski, tá, o Marco Aurélio, eu já não sei. É, o plenário ele fica bastante dividido ali, 5-6, por aí, mas eu não sei, nesse momento, a gente está pegando agora o Supremo numa situação um pouco mais em que ele tem um pouco mais de unidade ali dentro do que ele tinha, por exemplo, há 6 meses atrás. Eu acho que se o governo Bolsonaro fez uma coisa positiva para o Supremo, foi unir os ministros do Supremo. Então, eles têm dado muitas decisões por unanimidade, claro, no âmbito do quê? Da Covid, da pandemia, das decisões absurdas do Bolsonaro na área de costumes, na área em questões de armas, em questões de meio ambiente, né? A questão da pandemia entre os indígenas, que eles deram na semana passada. Então, você está vendo no Supremo uma situação que você não tinha há um tempo atrás. Eles, ao menos, eles voltaram a concordar e a conversar em torno de algumas coisas. A Lava Jato não é uma dessas coisas. A gente está cansado de saber. A própria atitude do Fachin de revogar no primeiro dia depois do recesso a liminar do Toffoli já foi um gesto ali bastante agressivo para dizer, ó, quem manda nesse caso sou eu e pronto. Porém, eu acho que esse clima que o Supremo tem agora um pouco mais civilizado, ele poderá contribuir para você ter ali uma decisão meio no meio do caminho em relação ao acesso da PGR aos documentos, aos dados da Lava Jato de Curitiba. Meio caminho seria o quê? O Supremo dizer, olha, não pode ter acesso a tudo de uma vez só o tempo todo, mas pode se pedir por determinado assunto, por determinada data, por determinado caso, porque a Lava Jato é um mundo, né? Então, olha, o PGR pede, eu quero tudo que tem sobre a Odebrecht, por exemplo. Estou dando só um exemplo chutado aqui. Eu imagino que o Supremo pode evoluir para uma decisão desse tipo, alguma coisa que
Uma espécie de modulação, né? Do
modulação. Não seja nem o liberou-geral do Toffoli, mas que também não seja essa negativa total do Fachin, que acaba reforçando o comportamento da Lava Jato, que o Supremo, e aí eu acho que nisso há maioria para isso, que o Supremo quer enquadrar, o Supremo, de modo geral, já percebeu que ele não pode ter outro Lava Jato, que o Judiciário não pode perder o controle da forma como ele perdeu para a Lava Jato lá de Curitiba. Então, tudo indica que o Supremo está indo no rumo de é controlar, né, a Lava Jato, enquadrar a Lava Jato, enquadrar o Deltan, etc. Agora, a gente não sabe em que grau, né, se será um enquadramento radical ou se será uma coisa mais maneirosa ali.
Ou seja, se essa parcela lavajatista da Suprema Corte vai ter força ali para barganhar algum tipo de abrandamento da pena, né, vamos dizer assim, contra...
Eu acho que mesmo esse pessoal considerado lavajatista, ele já não tem mais aquela pressão no Supremo, da opinião pública, que a Lava Jato estava ali, o povo na rua defendendo a Lava Jato. A Lava Jato já se desgastou, a Lava Jato já era enquanto, né, bandeira para as pessoas irem para a rua. Né? Não estou dizendo que as pessoas não ligam para o combate à corrupção, não é isso, mas as pessoas já perceberam que a Lava Jato cometeu erros, exageros, excessos, que inclusive, na semana passada, a própria segunda turma tomou uma decisão importantíssima que abre o caminho para se anular a condenação do Lula no caso do Triplex, a sentença do Moro. Então, eu digo sim, o ambiente no Supremo hoje já é diferente do que era antes. Então, é possível que você tenha uma solução ali, meio um acordo.
Você falou uma coisa super importante que eu ia lembrar aqui, Helena, que é justamente a influência que pode ter, ainda que indireta ou ainda que política, nessa decisão do plenário sobre o compartilhamento de dados da Lava Jato com a própria decisão que o ex-presidente Lula guarda, que é a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na sentença em que o Moro condenou o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, que nunca foi do Lula, nunca foi apresentada uma prova que, de fato, aquele imóvel era dele. Mesmo assim, essa sentença foi, ela ainda subsiste, né? Ela ainda existe. Então, não sei, talvez, dependendo de como o Supremo encaminha essa decisão da Lava Jato, pode sinalizar também como ele vai agir em relação ao Moro, né? Não sei.
Eu acho até que já está um pouco sinalizada na segunda turma, embora tenha sido uma decisão meio esquisita de três apenas votando, dois contra um, me parece que na segunda turma você já tem uma indicação clara ali para você desautorizar o Moro nesse caso específico do Lula, porque eu não acredito que numa sentença, o que eles decidiram? Não permitir que seja usada a delação premiada do Palocci num caso, numa ação penal em que o Lula é acusado de receber um terreno para a sede do Instituto Lula, que nunca teve, né? A sede, coisa nenhuma.
Isso. Nunca teve um terreno doado a Lula e a sede do Instituto Lula também nunca foi lá.
Exatamente. Mas o que aconteceu ali de importante? Os ministros Gilmar e Lewandowski, quando eles foram dar a sentença deles, o que eles disseram? O Moro agiu politicamente ao incluir essa delação do Palocci uma semana antes das eleições de 2018. Então, eu nunca vi um juiz dizer que, num processo, o juiz agiu politicamente contra o réu e, num outro processo, dizer que o mesmo juiz não agiu politicamente contra o mesmo réu. Então, me parece que tem uma tendência clara, falta o voto do Celso de Mello, que é o único que é desconhecido até agora. Então, por isso...
Pode voltar atrás, né? E até acompanhar, quem sabe.
Exatamente. Há ainda essa dúvida de quando será. Eu não sei o timing dessa decisão que o Fachin jogou hoje para o plenário, se vai ser rápido, se vai demorar. A outra decisão da segunda turma também não está marcada ainda, a gente ainda não tem muito noção de quando será, mas eu acho que quanto mais acesso a PGR tiver a esses dados, possivelmente mais elementos vão aparecer contra a força-tarefa, contra os procuradores, contra os métodos usados por eles. Exatamente. Então, é nesse sentido que você...
Não apenas a Curitiba, porque tem também muita coisa sendo investigada em São Paulo e no Rio de Janeiro, né?
Correiro.
Exatamente. Bom, a turma ali que trabalha com o juiz Bretas deve estar com as barbas de molho também em relação a essa decisão. Vamos ver o que isso vai, no que isso vai dar, né? Gente, queria agradecer aqui a todo o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, também pelo Twitter. Tem muita gente aqui, eu estou vendo que vocês estão se manifestando sobre a questão do Eduardo Bolsonaro. A gente já vai falar sobre isso, né? Eu vou ler alguns comentários de vocês quando a gente estiver falando sobre esse assunto. Mas antes, eu queria, Helena, trazer aqui um outro tema, que foi um novo capítulo da Vaza Jato. Não sei se você viu, uma reportagem publicada pelo The Intercept Brasil, do jornalista Rafael Neves, em que mostra que a força-tarefa da operação em Curitiba recebeu uma investigação sigilosa, uma investigação preliminar feito pelo Ministério Público em Brasília contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O caso aconteceu durante os preparativos para a operação que obrigou o Lula a prestar depoimento, naquele caso espetacularizado, mediatizado, da condução coercitiva do Lula, né? Os procuradores obtiveram uma cópia de uma apuração que só seria compartilhada um mês depois por colegas do Ministério Público do Distrito Federal, né? Você viu esse procedimento, você viu essa informação, essa reportagem, né? Esses procedimentos investigatórios criminais, os PICs, que são essas medidas adotadas pelo Ministério Público que dão a eles amplos poderes de investigar qualquer pessoa antes de formalizar qualquer tipo de procedimento de investigação. Vazaram, ficou, ou seja, investigaram o Lula, compartilharam essas investigações ilegalmente, e agora, quando a PGR pede oficialmente os dados, eles colocam todos esses empecilhos, inclusive contando com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Como é que você viu esse caso aí? O que você acha de tudo isso?
É isso, né? Esse caso específico mostra aí dois pesos e duas medidas, não é, do Ministério Público, né? Quando interessa para eles, não tem nenhuma formalidade, não tem ofício, não tem nada disso, né? Não tem pedido formal, eles têm acesso informal a investigações, as quais eles não deveriam ter, né? E quando interessa para eles, eles colocam a barreira aí, legal. Na verdade, o que, que é? Me parece que esses PICs são, assim, não estou dizendo que o procedimento existe, o PIC, mas isso aí foi mais uma gambiarra dessas que a Força-Tarefa de Curitiba fez, não é, para acelerar as investigações, para pegar quem eles queriam pegar, não é? E é tudo isso que está lá no material que os procuradores não querem mostrar para Brasília, né, para a turma do Aras aqui, porque sabem que na hora que eles botarem a mão nisso, eles vão levantar um monte de atitudes, procedimentos mal feitos deles, que podem ser sujeitos a punição disciplinar, inclusive. Então, esse é o medo deles. E o Intercept, como ele já vinha fazendo desde, eu acho que o Intercept tem mais ou menos um ano, ou um pouco mais de um ano, não é? Que o Intercept apareceu com aquele monte de revelações, de mensagens, né? E que, inclusive, partilhou com outros veículos de imprensa, o que deu credibilidade a esse noticiário, porque outros veículos de imprensa foram atrás, investigaram também, não é? Então, o que o Intercept trouxe no que a gente chama de vaza-jato, né, foi que ele levantou esse véu que existia sobre o comportamento da Lava Jato, os métodos, os fins justificam os meios, não é? Que parece que eles sempre adotaram lá. E hoje, eu tenho a impressão até que pode ser que apareçam mais elementos, não é? Porque na medida em que esse assunto voltou a esquentar, e esse assunto é importante para o Lula, é importante para a segunda turma, não é? Eu acho que juridicamente é possível que a segunda turma não vá usar isso, é um processo que já está andando, né? Então, eu acho que é difícil você agregar novos elementos, mas tudo isso cria um clima em torno dessa decisão, não é? Tudo isso mostra que alguma coisa deve ser feita, alguma atitude deve ser tomada pelo Supremo em relação a isso. Então, isso é muito importante nesse momento, não é? A gente se vê diante desses novos elementos.
E só lembrando que nesse episódio, né, que resultou na condução coercitiva do ex-presidente Lula, ou seja, esse é mais um elemento que se adiciona ao circo que foi montado contra Lula naquele episódio, que gerou uma intensa campanha de notícias negativas contra o ex-presidente. Não sei se vocês se lembram, mas naquela sexta-feira, acho que foi uma sexta-feira, que o Lula foi alvo da sua condução coercitiva, acho que foi no dia 6 de março de 2016, o Jornal Nacional ampliou a sua edição, que às sextas-feiras normalmente vai a 45 minutos, ampliou para 1 hora e 15 minutos, e desse tempo inteiro, 63 minutos foram somente dedicados a essa condução coercitiva do ex-presidente Lula. Ou seja, foram veiculadas matérias sobre todos os aspectos, imagens, um verdadeiro massacre midiático contra o ex-presidente Lula, que não teve a sua honra restabelecida. Então, quando esse todo esse circo vier abaixo, né, pela decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a imparcialidade do Moro e, consequentemente, anulando a sua sentença e as demais que estão atreladas a ele, né, no caso do sítio de Atibaia, no caso que foi uma decisão da juíza Gabriela Hart, no caso esse também do imóvel lá, do Instituto Lula. Então, quando isso vier à tona, quem vai restabelecer, quem vai dar o tempo necessário, quem vai fazer o Jornal Nacional vai dedicar 63 minutos para dizer que o Lula era inocente? Né? O jornal O Globo vai dedicar uma manchete dizendo assim, ó, o Moro foi um canalha parcial, condenou o Lula sem provas. Isso vai existir? Não vai. Então, a gente também precisa refletir um pouco, Helena, sobre o papel da mídia em todo esse processo, porque contra a mídia não há não há quem recorrer, entende? Não há um Supremo Tribunal Federal para você ir lá e obrigar a Globo a se retratar. Né? Tem que ser mecanismos, faz parte da própria democracia, o amadurecimento e tal, mas quem vai pagar essa conta? Ninguém.
Olha, Aquiles, eu acho o seguinte, no curto prazo, quando você tem um noticiário que distorce, pode parecer que quem promove isso saiu vencedor. Mas a mídia, ela tem que prestar contas ao público, ela tem que prestar contas à sociedade. Eu acho que, na hora em que fica claro que o que foi noticiado não foi bem assim, eu acho que o veículo perde muito, perde em credibilidade. Até por isso, até pelo fato de a opinião pública não estar mais apaixonada pela Lava Jato, como ela esteve, porque num determinado momento do país as pessoas foram para a Avenida Paulista, né, fizeram movimentos pró-Lava Jato, enfim, todo mundo na mídia, a grande mídia, a mídia mainstream, entrou atrás desse público dela, é o público dela. O público dela não está mais assim. E acho que talvez seja por isso que a gente não está vendo nenhuma reação exacerbada da mídia. Se você olhar na cobertura desse julgamento da segunda turma, na semana passada, nesses últimos dias, a gente não tem visto nenhuma cobertura exacerbada mais favorável ao Lava Jato, nem favorável ao Moro. O Moro é um parceiro da grande mídia. O Moro era fonte da grande mídia. Eu não sei se a grande mídia tinha uma fonte ou se a fonte é que tinha a grande mídia, entendeu? Mas era uma relação ali umbilical, né? Mas você não está vendo, nesse momento, os tradicionais parceiros do Moro fazerem, como já foi feito em outros momentos, uma campanha cerrada a favor dele e contra a decisão da segunda turma. Eu não vi isso, não sei se algum lugar houve isso. Então, o que eu acho é que a conjuntura do país está mudando, a conjuntura política mudou, a sociedade brasileira já vê a Lava Jato de outra maneira, e ninguém briga, ninguém pode brigar com os fatos dessa maneira, né? Isso tudo resultou em quê? Na eleição de Jair Bolsonaro, né? Isso não dá para você brigar com o que aconteceu, não dá para você brigar com os fatos, pode demorar, mas as coisas acabam sendo compreendidas pelas pessoas.
Muito bem, Helena. Queria trazer aqui o tema principal do programa de hoje. A gente acabou se estendendo um pouquinho aqui nesses outros temas. Queria agradecer a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando. Pedir também que vocês deixem um likezinho aqui nesse vídeo para a gente aumentar o alcance. A gente está com mais de... deixa eu ver aqui. Quantas... Mais de 1.500 pessoas ao vivo aqui nesse momento e apenas 700 likes. Então, vamos pelo menos levar 1.000 aqui curtidas no programa de hoje. E queria compartilhar aqui, Helena, a informação dada pelo deputado estadual Douglas Garcia de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro entregou à Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, um dossiê sobre milhares de pessoas, milhares de militantes antifascistas. Esse dossiê foi produzido pelo gabinete do deputado Douglas Garcia, deputado bolsonarista, que, enfim, pediu nas suas redes sociais, montou uma estrutura para coletar dados e informações de pessoas que combatem o fascismo e defendem a democracia aqui no Brasil. E aí, segundo o próprio Douglas Garcia, disse em depoimento à Justiça, que o deputado Eduardo Bolsonaro entregou esse documento à Embaixada dos Estados Unidos. Ele ainda disse assim, em tom de deboche, que, olha, esse pessoal todo aí não vai mais poder ir para Disneylândia. Você viu isso, Helena? Houve uma reação muito forte quando essa informação veio a público, 247 noticiou logo no início da tarde, isso repercutiu muito fortemente, deputados da oposição, inclusive, estão pedindo a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Como é que você vê esse caso? Tem chance? Agora vai? Será se vão tomar alguma medida contra o Eduardo Bolsonaro dessa vez?
Gente, eu achei isso, assim, inacreditável, né? É difícil de você acreditar, difícil de você crer que isso realmente aconteceu, né? Eles estão ressuscitando o macartismo por mãos brasileiras, né? Olha que coisa. Eu acho que o Congresso, a Câmara, e já vimos vários deputados aí hoje levantando esse assunto, ela tem que apurar isso, ela tem que investigar e ela tem que punir o deputado, embora obviamente seja difícil punir, caçar um deputado que é filho do presidente da República, né? Que tem o centrão do lado dele, mas eu acho que moralmente a instituição, né, do Legislativo, sobretudo da Câmara dos Deputados, ela tem que interpelar esse deputado sobre isso que ele fez. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores.
Isso, não é qualquer deputado, né?
Só que ele não é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Eduardo ou do Jair, né? Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que é integrada por deputados de partidos diversos, estados diversos, eleitos pelo Brasil inteiro. Então, ele tem que representar a Câmara, o todo. O papel institucional dele é esse, não é? E no momento em que ele entrega, e me parece que ele não fez essa entrega de maneira transparente, aberta e oficial, o que poderia até o sujeito submeter a uma comissão, olha, eu estou mandando esse documento para os Estados Unidos, podemos discordar completamente do que ele está fazendo, mas se ele o fizer de maneira oficial e transparente, olha, estou mandando isso para os americanos, você ainda tem como fiscalizar, a sociedade fica sabendo, não é? Ele fez isso de maneira, me parece, escondida, clandestina, não é? E entregou ele como uma autoridade, né, do Congresso brasileiro, entregou uma lista com nomes de brasileiros, supostamente antifascistas. Eu não sei nem se você dizer supostamente, não é bom ser antifascista, minha gente.
Mas a Constituição é antifascista no Brasil.
É antifascista. Eu tenho o maior orgulho de não ser fascista. Você não tem, não?
É muito bem, Helena.
Muito louca isso, muito louco, né? E aí, com base nisso, os americanos possivelmente vão pegar essa lista, como uma lista negra de brasileiros comunistas vermelhos, que não vão entrar mais aqui, aí quando a pessoa pediu visto, eles vão negar, possivelmente, né? E pelo menos procurar o governo Trump, não sei.
Ainda tem isso, porque fora todo o crime de caguetagem, de traição, de, enfim, de servir a interesses que não são os do povo brasileiro, o Eduardo Bolsonaro acabou contribuindo com essa, acabou criando uma dificuldade para milhares de pessoas que poderão, por um compromisso que precisam assumir nos Estados Unidos, de estudo, uma pessoa que vai fazer um curso, ou mesmo turismo nos Estados Unidos.
Pode ser ir para Disney, qual o problema?
Não. Até mesmo, é claro, para Miami.
Para Disney, gosto muito da Disney, gente, o que é isso? Não tem vergonha, só... não.
Pois é, e aí você vai lá...
Vai não vi, eu não virei de direita só porque eu vou para os Estados Unidos, né? Não é isso. Não é.
Exato, verdade. E outra, não é o país da liberdade?
Claro.
Né? O que que... Agora, você ter o seu visto negado com base em um documento fraudulento, entregue de maneira ilegal às autoridades americanas, sabe, não tem nenhuma medida...
É pelo próprio governo, não é? Pelo governo do seu país, o governo do Brasil tem que defender os brasileiros. A posição deveria da diplomacia brasileira deveria ser exatamente o contrário. Olha, esse brasileiro aqui teve um visto negado, mas por quê? Ele é um cidadão que paga seus impostos, ele não está condenado na justiça, ele não tem nenhum problema. O governo brasileiro deveria até recorrer lá. Por que vocês estão discriminando um cidadão brasileiro? Não, ele faz o contrário, né? Então, é impensável, é inacreditável.
Exatamente. Gente, a gente está chegando no final do programa aqui, mas eu não poderia deixar de encerrar o programa sem mostrar para vocês esse outdoor que foi instalado lá em Palmas, no Tocantins, capital do Tocantins, cidade onde eu morei por 10 anos. Um grande abraço para todo mundo de Palmas. E hoje amanheceu com esse outdoor aqui, ó, em homenagem ao Jair Bolsonaro, chamando ele de... dizendo que ele não vale um pequi ruído, cabra à toa. Então, foi...
Aquiles, foi... olha, você andou por Palmas nos últimos dias, hein? Eu acho que foi você que inventou esse negócio aí, hein?
Olha, eu tenho muito... Não, foi um financiamento coletivo, esse outdoor e outros, mas outro que foi publicado, foi afixado lá em Palmas, foi fruto de um financiamento coletivo do qual eu fui colaborador. E agradecer também ao Tiago, que foi o organizador da vaquinha que resultou nesse outdoor, e dizer que é isso, os brasileiros não aguentam mais, sabe? É preciso que manifestações assim se espalhem pelo país para deixar claro que Jair Bolsonaro não é bem-vindo pela maioria da população. Ninguém aguenta mais esse genocida no poder. São mais de 101 mil pessoas que já morreram, sabe? É o patrimônio inteiro do nosso público que está sendo dilapidado. São as políticas públicas que estão sendo desmontadas. Ninguém aguenta, Helena. Fora Bolsonaro.
Ninguém aguenta. Vamos lá.
É isso, gente. Obrigado. Queria agradecer a todos vocês e a todas vocês. Reforçar quem puder se tornar membro do canal, é muito importante que todos vocês se tornem membro, quem puder, está aqui o endereço, brasil247.com/apoio, ou então se tornar membro aqui no YouTube, nessa barrinha abaixo do vídeo aqui, seja membro, escolhe uma modalidade, você nos ajuda a manter as nossas atividades aqui no 247. Quem puder também apoiar o coletivo Jornalistas pela Democracia, é sempre muito bom, porque reúne um time de profissionais de primeira linha do jornalismo brasileiro, entre eles a Helena Chagas, e é só entrar lá em brasil247.com/democracia. É isso, obrigado, Helena, até a próxima segunda-feira, e tchau, gente!
Beijo para vocês!